Os Janas, por Ajahn Brahmavasu. Segunda parte, o Nimitta. Quando a respiração desaparece e o deleite preenche a mente, então, em geral, o Nimitta aparece. Nimitta, no contexto empregado aqui, se refere às luzes belas que aparecem na mente. No entanto, quero deixar claro que os Nimittas não são objetos visuais, já que não são vistos através do sentido da visão. Neste estágio da meditação, o sentido da visão não está operando. Os nímitas são exclusivamente objetos mentais conhecidos pela mente. No entanto, em geral, eles são percebidos como luzes. O que está acontecendo é que a percepção se debate, tentando interpretar esse tipo de puro fenômeno mental. A percepção é aquela função da mente que interpreta a experiência em termos que permitam a compreensão. A percepção depende crucialmente da comparação, interpretando a experiência como pertencendo à mesma categoria que alguma experiência similar no passado. No entanto, os puros fenômenos mentais ocorrem com tanta raridade que a percepção tem dificuldade em encontrar algo que possa ser comparado a essa nova experiência. É por isso que os nímitas parecem estranhos, como algo que nunca foi experimentado antes. No entanto, o fenômeno no catálogo de experiências passadas que, em geral, mais se aproxima aos nímitas são simplesmente luzes, como, por exemplo, o farol de um carro, ou a luz de uma lanterna no escuro, ou a lua cheia no céu à noite. Assim, a percepção toma essa comparação mais parecida, embora imperfeita, e interpreta os nímitas como luzes vistas pela mente. Foi uma descoberta fascinante verificar que todos aqueles que experimentam os nímitas experimentam exatamente a mesma coisa. Acontece que os meditadores interpretam essa mesma experiência de modos distintos. Alguns veem na mente o nímita como uma luz branca pura, outros como dourada, alguns como azul profundo. Alguns veem como um círculo, outros com um formato oblongo, alguns com a borda bem nítida, outros com a borda difusa. Na verdade, parece não ter fim a variedade de características do nímita descritas pelos meditadores. O que é importante saber é que a cor, formato, etc. são irrelevantes, porque é a percepção de cada um que colore o nímita e lhe dá formato de modo que a experiência faça sentido para a mente. Quando o nímita surge cedo, algumas vezes uma luz pode surgir na mente num dos estágios iniciais da meditação. No entanto, exceto no caso de meditadores muito habilidosos, o meditador irá descobrir que esses intrusos insolentes são muito instáveis. Se o meditador focar a atenção na luz, não irá acontecer nada. Não é o momento adequado para o nímita. É melhor considerá-lo como distração e retornar para a tarefa desse estágio inicial. Como primeira reação, ignore o nímita. Quando o nímita surge no estágio da respiração bela, é mais difícil saber o que fazer com ele, porque a respiração ainda tem que ser acalmada até que desapareça. Novamente, o nímita parece um intruso. Ele interfere com a tarefa principal de manter a atenção na respiração bela. Se o meditador deliberadamente mudar a atenção da respiração para o nímita, este, em geral, não permanece por muito tempo. A mente ainda não está purificada o suficiente para manter um nímita sutil. O meditador deve praticar mais com a respiração. Portanto, a melhor coisa é ignorar o nímita e colocar toda a atenção no treinamento da respiração bela. Com frequência, tendo seguido esse conselho, o nímita retorna, com mais força e luminosidade. Ignore-o outra vez. Quando ele retornar uma terceira vez, ainda mais poderoso e luminoso, volte para a respiração. Praticando dessa forma, em algum momento, um nímita imensamente poderoso e brilhante irá penetrar a consciência. Você poderá então segui-lo. Na verdade, esse será quase impossível ignorar. Esse será aquele que o conduzirá aos jhanas. O que foi descrito acima pode ser comparado a um visitante que bate na sua porta. Poderia ser um vendedor sem importância, e assim você o ignora e continua o que estava fazendo. Com frequência, o caso termina nisso. No entanto, algumas vezes ele bate na porta novamente, com mais força e por mais tempo. Você ignora aquilo uma segunda vez e continua o que estava fazendo. Ele dá pancadas ainda mais fortes e com mais vigor. Isto mostra que o visitante deve ser seu amigo. Assim você abre a porta e deixa que ele entre, para que então vocês possam se divertir muito juntos. Incorpore o nímita no meio da respiração. Outro método para lidar com o nímita que surge cedo, no estágio da respiração bela, é incorporar o nímita no meio da respiração. O meditador treina visualizar uma situação semelhante a uma joia mantida no meio das pétalas de uma flor de lótus. A joia brilhante é o nímita, as pétalas de lótus, a respiração bela. Se a mente ainda não estiver completamente preparada para ficar com o nímita, a respiração pode ser usada como âncora. Algumas vezes a mente está tão despreparada que a respiração parece se aproximar do nímita, e o nímita desaparece, restando apenas a respiração bela. Mas este passo em retrocesso não perturba a meditação. Em outras ocasiões, a mente está bem preparada para o nímita e o nímita se fortalece e expande, empurrando a respiração para fora, que desaparece para além dos limites da consciência, restando apenas o nímita. O meditador simplesmente observa a transição da respiração bela para o nímita e talvez de volta para a respiração, permitindo que o processo se desenvolva ou retroceda de acordo com a própria natureza ao invés de seus próprios desejos. Apenas para meditadores qualificados. Embora as instruções a seguir sejam apenas para meditadores qualificados, significando aqueles que já possuem muita experiência com os jhanas, elas são aqui incluídas de modo a ter o quadro completo. Quando o meditador tem habilidade com o caminho para chegar aos jhanas e experimentou os jhanas recentemente, a mente está tão quieta e poderosa, até mesmo antes de começar a meditar, de modo que muitos estágios poderão ser omitidos, a tal ponto que o meditador poderá evocar o nímita quase de imediato, depois de começar. A mente está tão acostumada ao nímita e está tão favoravelmente predisposta que literalmente salta para o nímita e o nímita fica estável. Em pouco tempo, jhana é alcançado. Para esses meditadores qualificados, quanto mais cedo o nímita surgir, tanto melhor. Quando o nímita não surge. Para alguns meditadores, quando a respiração desaparece, o nímita não surge. Não surgem luzes na mente. Ao invés, eles apenas sentem um profundo estado de paz, de vazio, de nada. Este pode ser um estado muito benéfico e não deve ser menosprezado, mas não é jhana. Além disso, falta força para prosseguir adiante. É um beco sem saída, com certeza refinado, mas incapaz de ser mais desenvolvido. Há alguns métodos para evitar esse estado: produzir as causas para o nímita e se aprofundar nos jhanas. Cultivar bastante êxtase e felicidade, piti sukha. O estado descrito anteriormente surge porque o meditador não cultivou suficiente piti sukha junto com a respiração. Não havia deleite suficiente quando a respiração desapareceu. Assim, a atenção plena não tinha um claro objeto mental belo ao qual se unir. Compreendendo isso, o meditador deve dar mais valor ao desenvolvimento do deleite ao observar a respiração e cultivar esse deleite para um intenso senso de beleza. Por exemplo, o meditador pode apreciar a respiração como o mensageiro que traz o oxigênio das árvores e flores, como um presente para dar suporte à vida. A respiração nos une de forma vital ao mundo das plantas, dando suporte um ao outro com a pulsação do ar. Qualquer meio hábil que seja empregado, dando cuidadosa atenção à beleza ao longo da respiração, a beleza irá florescer. Aquilo no qual a atenção é colocada, em geral, se expande. Na primeira parte, alertei para não ter medo do deleite na meditação. Considero que essa exortação é tão importante que vou repeti-la novamente, quase com as mesmas palavras. Não tenha medo do deleite na meditação. Demasiados meditadores descartam a felicidade pensando não ser importante, ou, até pior, pensando que eles não merecem esse prazer. A felicidade na meditação é importante. Além disso, você merece estar tomado pelo prazer. Sentir prazer com a respiração é um elemento essencial no caminho. Portanto, quando o prazer surgir junto com a respiração, este deve ser estimado como se fosse um tesouro valioso e, por conseguinte, assim guardá-lo. Colocar a energia no sabedor. Outra razão para que o nímita não surja é que o meditador não colocou energia suficiente no sabedor. Como foi explicado na primeira parte, na sessão intitulada E se Pitisuka não surgir, o deleite é gerado colocando bastante energia no sabedor. Em geral, a maior parte da nossa energia mental é perdida com o fazedor, isto é, planejando e lembrando, controlando e pensando. Se simplesmente removêssemos completamente a energia do fazedor e a aplicássemos totalmente no sabedor, na atenção, então experimentaríamos a mente se tornar luminosa e energizada com o deleite. Quando há muito deleite, pitisuka com intensidade, então, quando a respiração desaparece, o nímita surge. Portanto, pode ser que a razão por que o nímita não surge é porque o meditador desperdiçou demasiada energia controlando e não dedicou energia suficiente para o sabedor. Tome cuidado com o descontentamento. No entanto, se a respiração desaparece, mas o nímita não surge, então o meditador deve tomar cuidado para não ser tomado pelo descontentamento. O descontentamento fará murchar qualquer pitisuka que esteja presente e irá empurrar a mente para a inquietação. Esse descontentamento fará com que o surgimento do nímita seja ainda mais improvável. Portanto, o meditador deve ser paciente e encontrar o meio para tomar consciência do contentamento e fazer com que este se consolide. Simplesmente dando atenção ao contentamento, em geral faz com que ele se aprofunde. Na medida em que o contentamento se fortalece, o deleite surge. Na medida em que o deleite ganha força, o nímita surge. Foque mais clareza no momento presente. Outro método útil para despertar o nímita quando a respiração desaparece é focar com mais clareza no momento presente. Manter a atenção no momento presente é o primeiro estágio neste método de meditação. Mas na prática, à medida que a meditação progride e o meditador dá atenção a outras coisas, a atenção no momento presente pode se tornar um pouco negligente. Pode ser que a atenção plena ficou um pouco borrada em torno do momento presente, ao invés de estar focada com clareza. Ao observar esse problema, é muito fácil ajustar o foco da atenção plena para que esteja precisamente no centro do agora. Como regular uma câmera? A imagem ligeiramente borrada se torna muito nítida. Quando a atenção está focada com clareza no momento presente, há mais força. Pitisuka surge com a maior clareza do foco e o nímita também virá em seguida. Nímita adequado e nímita inútil. É de grande ajuda cultivar um nímita do tipo que é percebido como uma luz. Esses nímitas de luz são o melhor veículo para transportar o meditador aos jhanas. No entanto, também é possível, embora ocorra raramente, entrar nos jhanas empregando um nímita de sensação. Com isso quero dizer que o meditador não vê luzes com a mente. Em vez disso, experimenta uma sensação de bem-aventurança na mente. É importante notar que nesse ponto a sensação de toque já foi transcendida e que essa sensação de bem-aventurança é experimentada exclusivamente pela mente. Novamente, se trata de um puro objeto mental que é percebido como algo parecido a uma sensação física de bem-aventurança. Esse é um nímita genuíno, mas é muito mais difícil trabalhar com esse tipo de nímita para ter acesso aos jhanas, embora não seja algo impossível. Por essa razão, é recomendável cultivar um nímita de luz, se o meditador tem aspiração pelos jhanas. Há alguns nímitas visuais que não servem para nada no caminho para os jhanas. É bom saber quais são esses nímitas inúteis, de modo que o meditador não perca tempo com eles. Visões. Algumas vezes, cenas completas podem surgir com bastante clareza na mente. Pode haver paisagens, edificações e pessoas, que podem parecer familiares ou estranhas. Pode ser fascinante assistir essas visões, mas elas têm pouca utilidade. Além disso, elas não têm nenhum significado especial, e com certeza o meditador não deve tomá-las como um tipo de revelação da verdade. A experiência mostra que as visões que surgem neste estágio são notoriamente enganadoras e completamente não confiáveis. Se o meditador quiser perder tempo, ele poderá acompanhá-las durante algum tempo. Mas a ação recomendável é remover todo o interesse por aquilo e regressar para a respiração bela. Esse tipo de nímita complexo é simplesmente o reflexo de uma mente excessivamente complicada. A mente deveria ter sido acalmada na simplicidade de um modo mais efetivo antes de abrir mão da respiração. Quando o meditador mantém a atenção ininterrupta na respiração bela por um longo tempo, ele estará treinando a simplicidade. Assim, quando a respiração desaparecer, um nímita simplificado e unificado irá surgir, do tipo que é adequado para o progresso. O nímita de fogos de artifício. Um nímita menos elaborado, que ainda é demasiado complicado, pode ser chamado de nímita de fogos de artifício. Tal como o nome sugere, este consiste de muitas explosões de luzes que vêm e vão, que não duram muito tempo e que exibem muito movimento. Pode haver muitas explosões de luzes ao mesmo tempo, até mesmo com cores distintas. Mais uma vez, esse nímita de fogos de artifício é um sinal que a mente ainda está demasiado complicada e muito instável. Se o meditador quiser, pode desfrutar do espetáculo durante algum tempo, mas ele não deveria perder demasiado tempo com isso. Ele deve ignorar toda a agitação do nímita de fogos de artifício, retornar para a respiração e desenvolver mais calma e unicidade da mente. O nímita tímido. O próximo tipo de nímita pode ser chamado de nímita tímido, uma única luz pura que brilha rapidamente e depois desaparece. Depois de alguns momentos, ela brilha novamente. A cada vez dura apenas 1 ou 2 segundos. Esse tipo de nímita é muito mais encorajador. A sua simplicidade mostra que a mente está unificada. A sua intensidade é um sinal que Pitisuka tem força. Mas a sua instabilidade em permanecer depois de surgir na consciência mostra que o nível de calma ainda não é adequado o suficiente. Nesse tipo de situação, o meditador não deve retornar para a respiração bela. Ao invés disso, o meditador aguarda pacientemente, desenvolvendo mais calma, permitindo que a mente se torne mais receptiva para o nímita muito tímido. Como será explicado em mais detalhe mais tarde, esse nímita desaparece porque a mente reage de modo exagerado ao seu surgimento, em geral com excitação ou medo. Ao estabelecer a calma com mais solidez e tendo a confiança para não reagir de nenhum modo, o nímita tímido retorna e cada vez permanece mais tempo. Em breve, esse nímita perde a timidez e, se sentindo aceito pela calma na mente, permanece por muito tempo. O meditador deve tentar esse método primeiro, mas se o nímita continuar tímido, sem qualquer indicação que está permanecendo por mais tempo, então o meditador deve retornar para a respiração bela e ignorar o nímita tímido. Quando o meditador tiver acumulado mais tranquilidade na mente através da respiração bela, então ele poderá retornar para o nímita tímido para ver se dessa vez ele se estabelece. O nímita pontual. Outro tipo de nímita é o nímita pontual, uma luz simples e poderosa que persiste por muitos segundos, mas assim tão pequena. Este nímita pode ser bastante útil. Ele mostra que a unificação da mente é excelente, que a calma é suficiente, mas que Pitisuka ainda é um pouco deficiente. No entanto, tudo que o meditador tem que fazer é delicadamente olhar mais a fundo no nímita pontual, permitindo que a atenção plena seja zerada. Então é como se a consciência chegasse mais perto do nímita e o seu tamanho começa a aumentar. Expandindo um pouco, o meditador deve manter o seu foco no centro, não na borda nem além da borda. Ao manter com precisão o foco no centro do nímita pontual, este ganha força. A intensidade de Pitisuka aumenta Em pouco tempo, o Nimitta se converte no melhor Nimitta de todos. O melhor Nimitta. O melhor Nimitta de todos, aquele que é o mais adequado para os jhanas, começa parecido com a lua cheia à meia-noite num céu sem nuvens. Surge sem pressa, quando a respiração bela suavemente desaparece. Demora 3 ou 4 segundos para estabelecer a sua presença e se estabilizar, permanecendo quieto e muito belo ante o olho da mente. Permanecendo sem esforço, o seu brilho aumenta, com mais luminosidade. Em pouco tempo, parece mais brilhante que o sol ao meio-dia, irradiando bem-aventurança. Ele se torna, de longe, a coisa mais bela que o meditador já tenha visto. A sua beleza e poder, com frequência, parecem ser mais intensos do que o meditador é capaz de suportar. O meditador se pergunta se será capaz de aguentar tanta bem-aventurança com tamanha intensidade. Mas ele é capaz. Não há limite para o tanto de bem-aventurança que possa ser experimentada. O Nimitta explode, afogando o meditador e ainda mais bem-aventurança. Ou então, o meditador mergulha para o centro do êxtase radiante. Se ele ali permanecer, isso é jhana. Aumentando a luminosidade do Nimitta. É um insight profundo compreender que esse Nimitta é, na verdade, uma imagem da própria mente. Do mesmo modo como a pessoa vê a própria face ao olhar no espelho, ela vê a imagem da própria mente na profunda quietude deste estágio da meditação. O Nimitta é uma imagem refletida da própria mente. A importância da virtude. Portanto, quando o Nimitta aparece sem brilho ou mesmo sujo, significa que a mente está sem brilho, mesmo suja. Em geral, isso ocorre porque no período recente houve uma certa carência de virtude, possivelmente raiva ou talvez egoísmo. Neste estágio da meditação, o meditador está observando diretamente a própria mente e não existe oportunidade para a trapaça. O meditador sempre vê a mente como ela na verdade é. Portanto, se o Nimitta aparecer sem brilho e tenso, então o meditador deve melhorar o seu comportamento na vida diária. Ele deve observar os preceitos de virtude, falar apenas de modo gentil e servir com desapego. Neste estágio da meditação, no qual os Nimittas surgem, fica muito claro que a virtude é um ingrediente essencial para o êxito na meditação. Tendo ensinado em muitos retiros de meditação ao longo dos anos, notei que os meditadores que progridem de modo mais fácil e que experimentam os resultados mais sensacionais são aqueles que se alegram com a generosidade, aqueles cujo caráter não permite que causem dano a outrem, com a fala mansa, gentis e muito felizes. O seu belo estilo de vida lhes dá uma mente bela, e a sua mente bela suporta um estilo de vida virtuoso. Então, quando chegam a este estágio da meditação e a sua mente é revelada na imagem do Nimitta, ela é tão brilhante e pura que nos conduz com facilidade aos jhanas. Isso demonstra que uma pessoa não pode viver uma vida negligente e um estilo de vida hedonista e obter sucesso com facilidade na meditação. Por outro lado, purificar a própria conduta e desenvolver a compaixão preparam, ao mesmo tempo, a mente para a meditação. O melhor remédio, então, para fazer brilhar um Nimitta sem brilho ou sujo é purificar a própria conduta fora da meditação. Focando no centro belo. Tendo dito isso, se a conduta na vida diária não for tão vergonhosa, o meditador poderá aumentar o brilho do Nimitta sujo durante a própria meditação. Isso é alcançado focando a atenção no centro do Nimitta. A maior parte do Nimitta pode parecer sem brilho, mas bem no centro do Nimitta sempre se encontra a parte mais brilhante e pura. É o centro flexível de um Nimitta que, fora isso, é rígido e inexplorável. Ao focar no centro, este expande como um balão para produzir um segundo Nimitta, mais puro e brilhante. O meditador olha bem para o centro desse segundo Nimitta, o ponto mais brilhante de todos. E este se expande para um terceiro Nimitta, ainda mais puro e brilhante. Focar a atenção no centro efetivamente aumenta o brilho do Nimitta. O meditador segue dessa forma até que o Nimitta tenha um brilho maravilhoso. Quando na vida a pessoa desenvolve uma mente forte que encontra defeitos em tudo, escolhendo com obsessão o que há de errado nisto ou naquilo, Então, ela irá se dar conta que é quase impossível tomar o centro belo de um nímita sem brilho e focar a atenção nisso. A pessoa se tornou tão condicionada a selecionar as imperfeições nas coisas que vai contra a sua natureza ignorar todas as áreas sujas e sem brilho do nímita e focar exclusivamente no centro belo. Isso novamente demonstra como atitudes inábeis na vida podem deter o sucesso na meditação profunda. Quando a pessoa desenvolve uma atitude mais clemente na vida, aceitando com mais facilidade a dualidade bom e mal, sem ser uma obcecada pessimista nem uma excessiva otimista, mas uma equilibrada receptiva, então não somente será capaz de ver a beleza nos erros, mas também poderá ver o belo centro num nímita sem brilho e sujo. É essencial ter um nímita brilhante e luminoso para conduzir o meditador aos jhanas. Um nímita sem brilho e sujo é como um carro velho, mal cuidado, que irá quebrar durante a viagem. O nímita sem brilho, se não brilhar, em geral desaparece depois de algum tempo. Portanto, se o meditador não conseguir aumentar o brilho do nímita, deve então retornar para a respiração bela e acumular mais energia na parte chamada bela. Gerar pitisuka com mais força, imensa felicidade e alegria, junto com a respiração. Então, da próxima vez que a respiração desaparecer e o nímita surgir, este não estará sem brilho, mas muito belo e luminoso. Na verdade, o meditador terá feito o nímita brilhar no estágio da respiração bela. Estabilizando o nímita. Quando o nímita fica muito brilhante, também é muito belo. Em geral, aparenta ser sobrenatural pela profundidade da sua beleza e mais maravilhoso do que tudo que tenha sido experimentado antes. Qualquer que seja a cor do nímita, essa cor é mil vezes mais rica do que aquilo que possa ser visto com os próprios olhos. Essa beleza impressionante irá cativar a atenção, fazendo com que o nímita permaneça. Quanto mais belo for o nímita, mais provável será que o nímita se torne estável e não fique se movimentando. Portanto, um dos melhores métodos para estabilizar o nímita, de modo que ele permaneça por um longo tempo, é aumentar o seu brilho do modo como foi explicado antes. No entanto, alguns nímitas brilhantes ainda assim não duram muito tempo. Eles explodem no campo mental com intenso pitisuka, mas não persistem por muito mais tempo que uma gloriosa estrela cadente numa noite com céu claro. Esses nímitas possuem força, mas lhes falta estabilidade suficiente. De modo a estabilizar esse tipo de nímita, é importante saber que os dois inimigos que desestabilizam o nímita são o medo e a excitação. Medo. Dos dois inimigos, o medo é o mais comum. Esses nímitas surgem tão imensos, com seu absoluto poder e beleza, que o meditador com frequência sente muito medo. O medo é uma resposta natural ao reconhecer algo muito mais poderoso do que nós mesmos. Além disso, a experiência é tão desconhecida que a segurança pessoal parece estar seriamente ameaçada. Parece que o meditador está a ponto de perder completamente o controle. E com bem-aventurança, isso acontecerá, se apenas ele abrir mão do eu e confiar no nímita. O meditador experimentará o desejo e o controle subjugados pela bem-aventurança supramundana. E como consequência, muito daquilo que o meditador assume ser o próprio eu desaparecerá, deixando um real senso de liberdade. É o medo de perder parte do próprio ego que é a causa fundamental para alarme quando surge o poderoso nímita. Aqueles que compreenderam alguma coisa do ensinamento do Buda sobre anatta, que não existe um eu, terão mais facilidade em superar esse medo e aceitar o nímita. Eles compreendem que não tem nada que defender e assim são capazes de abrir mão do controle, confiar na vacuidade e, sem a participação de um eu, desfrutar da beleza e do poder. Assim, o nímita se estabelece. Mesmo o entendimento intelectual de que não há um alguém presente ajudará a superar o terror de abrir mão do controlador mais íntimo. No entanto, aqueles que não apreciam de nenhum modo a verdade de não eu poderão superar esse medo substituindo-o por uma percepção de bem-aventurança mais intensa, tal como no símile da criança na piscina. Quando uma criança que há pouco aprendeu a se sentir confiante caminhando em terra firme vê pela primeira vez uma piscina cheia d'água, é provável que ela sinta medo. A situação desconhecida ameaça sua segurança e ela fica muito ansiosa sobre como seu pequeno corpo poderá enfrentar esse material tão diferente. Ela teme perder o controle. Assim, ela coloca apenas um dedo na água e o retira rapidamente. Essa foi uma experiência boa. Então ela coloca 3 dedos na água por um pouco mais de tempo. Isso também foi bom. Em seguida ela coloca todo o pé, depois toda a perna. À medida em que aumenta a confiança e a piscina começa a oferecer muita diversão, a antecipação da alegria se torna mais forte do que o medo. A criança pula na água e submerge por completo. Ela então desfruta tão imensamente que até mesmo os pais têm dificuldade em tirá-la da água. De modo semelhante, quando surge o medo com o poderoso Nimitta, tudo que o meditador pode fazer é simplesmente ali permanecer por um instante. É como a criança colocando um dedo na água e retirando em seguida. Ele então reflete sobre como sentiu a experiência. Dizer que foi maravilhosa é um eufemismo. Assim, da próxima vez, ele estará encorajado pela experiência anterior a permanecer um pouco mais de tempo. Isso é igual a colocar 3 dedos na água e depois o pé todo. Mais tarde, ele irá permanecer ainda mais tempo com o Nimitta poderoso, como colocar toda a perna na água, e a experiência é ainda melhor. Através desse método gradual, a confiança logo se fortalece e a expectativa da felicidade é tão dominante que quando surge um Nimitta impressionante, o meditador mergulha e emerge por completo. Além disso, o meditador desfruta tão imensamente que é com grande dificuldade que alguém será capaz de fazê-lo sair dali. Outro meio hábil para superar o medo neste estágio, especialmente quando o medo não for tão forte, é realizar uma pequena cerimônia mental de transferência da confiança. É como se o meditador tivesse sido o condutor da própria meditação até aquele instante. E agora é o momento de transferir o controle completo para o Nimitta. O meditador pode imaginar estar dando um molho de chaves para o Nimitta poderoso, como pedir a um amigo de confiança para dirigir o próprio carro. Com o gesto imaginário de entregar as chaves, se está passando o controle. O meditador então abre mão de dirigir e controlar, e deposita toda a confiança no Nimitta. Esse tipo de transferência de fé, de si mesmo para o Nimitta, em geral conduz à estabilidade do Nimitta e o seu subsequente aprofundamento. Na verdade, o meditador está depositando fé no sabedor e retirando-a do fazedor. Esse é o tema subjacente em todo o caminho da meditação. O meditador treina desde o princípio na atenção consciência passiva, isto é, a habilidade em ter noção clara sem interferir de nenhum modo com o objeto da atenção. A energia, junto com a fé, é dirigida para a atenção plena e para longe da atividade. Quando o meditador aprende a observar com tranquilidade sem interferir um objeto comum, como por exemplo a respiração, então a atenção, consciência passiva, será desafiada como um objeto mais sedutor como a respiração bela. Se passar por esse teste, então o objeto mais desafiador de todos, o Nimitta, será apresentado como o teste supremo da atenção, consciência passiva. Pois, se o meditador se envolver com o Nimitta através do mais sutil tipo de controle, ele será então reprovado no exame e será mandado de volta para a respiração bela para treinamento corretivo. Quanto mais se medite, mais iremos aprender a ter poderosa atenção plena, abrindo mão de toda e qualquer atividade. Quando essa habilidade estiver completamente aperfeiçoada, será fácil passar pelo teste final e estabilizar o Nimitta com perfeita atenção, consciência passiva. O símile do espelho se aplica aqui. Quando olhamos para o reflexo de uma face num espelho e a imagem se move para frente e para trás, será inútil tentar estabilizar a imagem tentando manter o espelho imóvel. Na verdade, se tentarmos fazer isso, o reflexo irá se mover ainda mais. A imagem no espelho se move porque quem está observando está se movendo. O espelho não se move e, portanto, não precisa ser mantido quieto. O defeito está em quem observa, o sabedor. O Nimitta, na realidade, é um reflexo da mente, uma imagem do sabedor. Quando esse reflexo, esse Nimitta, está se movimentando, então é inútil tentar estabilizar o Nimitta mantendo-o quieto. Na verdade, se tentarmos isso, o Nimitta irá se mover ainda mais. O Nimitta se move porque aquilo que está observando o Nimitta está se movendo. Quando isso é compreendido, O meditador abre mão da atividade de controle e, ao invés disso, foca no sabedor, fazendo com que se aquiete. Porque, quando o sabedor não se move, então, tampouco o nímita se move. Igual ao reflexo da face num espelho. Quando o sabedor está quieto, assim também está o seu reflexo. Excitação. Mencionei antes que o outro inimigo da estabilidade do nímita é a excitação ou exultação. Aquilo que algumas vezes chamo de resposta uau. É compreensível que quando há sucesso na meditação e algo maravilhoso acontece, o meditador possa ficar muito excitado. Isso é particularmente verdade quando um nímita maravilhoso aparece pela primeira vez, mais radiante que o sol e mais belo que a mais exótica das flores. É comum então a mente dizer uau. Infelizmente, imediatamente depois do uau, o nímita desaparece e pode se tornar relutante a voltar por um longo período de tempo, até mesmo alguns meses. De modo a evitar tal calamidade, o meditador deve ter em mente o famoso símile do lago imóvel na floresta de Ajahn Chah. No final da tarde, os monges das florestas, perambulando na mata em busca de solidão, iam em busca de um rio ou um lago. Eles precisavam de água para beber, banhar e talvez lavar alguns mantos. Depois de beber e lavar, eles montavam o guarda-sol de monge das florestas, drapeado com um mosquiteiro, próximo ao lago, para passar a noite meditando. Ajahn Chah dizia que algumas vezes ele sentava dentro do mosquiteiro com os olhos abertos para observar os animais da floresta virem ao entardecer também para beber e banhar. Mas os animais apenas vinham para beber se ele estivesse completamente imóvel. Se ele se movesse, eles perceberiam a sua presença e correriam de volta para a floresta e não retornariam durante vários dias. Ajahn Chah sabia como sentar bem quieto, de modo que os animais da floresta não percebiam que ele estava ali. Ele desfrutava observá-los bebendo, brincando e algumas vezes com pequenas rixas. E ele se deliciava com as travessuras desses filhotes selvagens da natureza. Em algumas ocasiões, Ajahn Chah sentava extremamente quieto. Então, depois que os animais habituais da floresta tinham terminado as atividades no lago, alguns animais estranhos e maravilhosos surgiam com cautela dos pequenos arbustos escurecidos. Esses seres, se é que eram animais, eram tão belos e incomuns que ninguém nunca lhe havia mencionado sua existência. Ele não sabia os seus nomes. Ao emergirem da floresta, as suas orelhas inspecionavam toda a área e os seus narizes timidamente cheiravam em busca de perigo. Se Ajahn Chah se movesse ou suavemente dissesse "Uau!", esses seres instantaneamente perceberiam a sua presença e fugiriam de volta para a floresta sem sair novamente durante meses. Eles eram os mais desconfiados de todos os seres que viviam na floresta e também os mais incomuns e maravilhosamente belos. É difícil descrevê-los. Neste símile preciso, o lago na floresta representa a mente e o monge da floresta sentado próximo ao lago representa a atenção plena. Quando a atenção plena está imóvel, os animais, como a respiração bela e Pitsuka, saem da floresta para brincar na borda da mente. A atenção plena não deve interferir, pois de outro modo a respiração bela e Pitsuka irão nervosamente retroceder de volta para a floresta, sem retornar com facilidade. Mas se o sabedor, a atenção plena, permanecer extremamente quieta, depois que a respiração bela e Pitsuka tenham terminado as suas atividades na mente, então o belo e cauteloso nímita irá com cuidado surgir para brincar na mente. Se o nímita perceber que a atenção plena não está quieta o suficiente, se ele perceber o sabedor pensando uau, então o nímita acanhado imediatamente irá correr de volta para a floresta e não irá sair dali por muito tempo. Portanto, quando surge o belo e poderoso nímita, o meditador tem que se lembrar deste símile e observar com a mesma quietude de Ajahn Chah, permanecendo sentado absolutamente imóvel próximo ao lago na floresta. O meditador deve conter toda a excitação, assim irá experimentar esse estranho e maravilhoso nímita, trazendo felicidade para a mente durante muito tempo, até que esteja pronto para conduzir o meditador aos dhyanas. Atrapalhando o nímita estável. Quando o nímita está estável e radiante, então o meditador está na porta para os dhyanas. O meditador deve treinar e aguardar pacientemente, mantendo a quietude com a ausência de qualquer tipo de ação até que as causas e condições estejam prontas para a transição para os jhanas. No entanto, neste estágio, alguns meditadores cometem o erro de atrapalhar o processo espiando a borda do nímita. Uma vez que o nímita esteja estável e brilhante, o meditador poderá ficar interessado no seu formato ou tamanho. Ele é circular ou oblongo? A borda é precisa ou pouco definida? Ele é pequeno ou grande? Ao observar a borda, a atenção plena perde sua unicidade. A borda é o lugar da dualidade, do interior e do exterior. E a dualidade é o oposto da unicidade. Se o meditador focar na borda, o nímita ficará instável e poderá até mesmo desaparecer. O meditador deve manter a atenção plena bem no centro do nímita, longe da borda, até que qualquer percepção de borda desapareça na não-dualidade da unicidade. De modo semelhante, se o meditador tentar expandir ou contrair o nímita, então ele também estará sacrificando a essencial unicidade. A expansão e contração envolvem a percepção de tamanho. Isso envolve a consciência da borda do nímita e o espaço que se encontra fora dela. Mais uma vez, o meditador estará caindo na armadilha da dualidade e perdendo a unicidade devido a essa inútil expansão e contração. Portanto, quando o nímita está estável e brilhante, apenas tenha paciência. Não se mova. A mente está acumulando os fatores do jhanas de pitta, sukha e unicidade. Quando tiverem atingido uma certa intensidade por si mesmos, se desdobrarão nos jhanas. Uma nota sobre a mente luminosa. Há um sutta no Anguttara Nikaya que com frequência é mencionado, sendo relevante neste caso. Luminosa bhikkhus é a mente, e ela é contaminada pelas corrupções advetícias. A pessoa comum sem instrução não compreende isso tal como na verdade é. Por isso, lhes digo que, para a pessoa comum sem instrução, não existe desenvolvimento da mente. Luminosa bhikkhus é a mente, e ela é libertada das corrupções adventícias. O nobre discípulo bem instruído compreende isso tal como na verdade é. Por isso lhes digo que, para o nobre discípulo bem instruído, existe o desenvolvimento da mente. No estágio belo e estável, o nímita é radiante e incrivelmente luminoso. E o nímita, tal como já foi explicado, é uma imagem da mente. Quando o meditador experimenta esse nímita, ele o reconhece como a luminosidade na mente luminosa do sutta mencionado faz pouco. Esse nímita é luminoso porque a mente está livre dos cinco obstáculos. Então, o meditador compreende que esse nímita, essa mente luminosa livre dos cinco obstáculos, é o portal para os jhanas. E assim, ele entende o que realmente se quer dizer com desenvolvimento da mente. Entrando nos jhanas. Quando o nímita está estável e radiante, então a sua energia vai se acumulando, momento a momento. É como adicionar paz sobre paz sobre paz, até que a paz se torne enorme. Quando a paz se torna enorme, pitta sukha se torna enorme e o nímita cresce em luminosidade. Se o meditador for capaz de manter a unicidade, mantendo o foco bem no centro do nímita, a intensidade irá atingir um ponto crítico. O meditador irá sentir como se o sabedor está sendo atraído para o nímita, que ele está caindo dentro da mais gloriosa bem-aventurança. Ou então, o meditador poderá sentir o nímita se aproximando até que envolva o sabedor, engolindo-o num êxtase cósmico. O meditador está entrando nos jhanas. Jhana yoyo e cobras e escadas. Algumas vezes acontece que quando um meditador inexperiente cai no nímita, ele imediatamente é mandado de volta para onde começou. Eu chamo isso de jhana yoyo, igual ao brinquedo de criança que sobe e desce por meio de um cordão. Não é jhana verdadeiro, porque não dura muito tempo, mas está tão próximo e por isso lhe deu esse nome. É o inimigo excitação, que foi explicado antes, que faz com que a atenção plena escape dos jhanas. Esse tipo de reação é bastante compreensível, visto que o prazer experimentado ao entrar nos jhanas é tão mais intenso do que possa ser imaginado. Se o meditador pensava que o melhor orgasmo sexual fosse algo fantástico, ele agora descobre que isso é nada, é trivial quando comparado com a bem-aventurança dos jhanas. Os jhanas são poderosos, impressionam, são a verdadeira bem-aventurança. Mesmo depois de um dhyana yoyo, o meditador com frequência explode em lágrimas de felicidade, chorando pela experiência mais maravilhosa, de longe, de toda uma vida. Portanto, é compreensível que os meditadores novatos experimentem primeiro o dhyana yoyo. Afinal, é necessário muito treinamento para ser capaz de lidar com um prazer tão imensamente intenso. E é necessário muita sabedoria para abrir mão da excitação quando um dos grandes prêmios da vida espiritual está prestes a ser conquistado. Para aqueles que têm idade suficiente para lembrar do jogo Cobras e Escadas, o jogo de tabuleiro para crianças que empregava um dado, lembrarão que a casa mais perigosa no tabuleiro era exatamente a casa antes do objetivo final, a casa de número 99, que continha a cabeça da cobra mais longa. Chegando à casa de número 100, o jogo estava ganho. Mas, aterrissando na casa 99, se escorregava por toda a cobra, voltando exatamente ao início. Um dhyana yoyo é como aterrissar na casa 99 do jogo. O meditador está tão próximo de ganhar o jogo e entrar nos dhyanas, mas faltou apenas um pouco. Ele aterrissou na cabeça da cobra da excitação e escorregou, ou melhor, foi mandado de volta para o início. Mesmo assim, o dhyana yoyo está tão próximo da experiência verdadeira que não deve ser desprezado. O meditador experimenta um incrível prazer e muita alegria. Faz com que ele se sinta leve como um balão meteorológico, durante muitas horas lá em cima no céu, sem nenhum tipo de preocupação e com tanta energia que quase não é necessário dormir. Essa experiência será a de maior impacto na vida. Irá mudá-lo. Com um pouco mais de treinamento e refletindo sobre a experiência com sabedoria, o meditador será capaz de cair no nímita ou ser envolvido por ele sem ser mandado de volta. Assim, ele terá entrado no maravilhoso mundo dos dhyanas.